Numa análise rápida das últimas eleições, a partir da presença de diversos partidos e de coligações, dá para perceber que o Brasil é um dos países que adotam um sistema pluripartidário. Mas você sabe a história e os motivos por trás da adoção desse sistema no nosso país?
O podcast de hoje busca debater e trazer esclarecimentos sobre um dos temas mais relevantes na esfera do sistema político institucional: a questão da quantidade de siglas políticas no Brasil, discutindo também as medidas que controlam esse número e se de fato elas são legítimas.
Para entender esse problema, é preciso partir do início e compreender o que é o pluripartidarismo. De maneira bem simples, é possível definir o pluripartidarismo como a coexistência de três ou mais partidos políticos no mesmo sistema político.
Para responder à pergunta inicial sobre o que baseou essa disposição dos partidos, é preciso observar a história política recente, começando pela ditadura militar. Durante boa parte do regime, o país teve apenas dois partidos: a ARENA, Partido dos Militares, e o MDB, partido que representava a oposição. Mas o desempenho impressionante que o MDB apresentou nas eleições de 1974, conquistando a maioria das cadeiras disponíveis para o Senado, acendeu o alerta dos militares, que tentaram diversas medidas para conter o crescimento do MDB. A mais drástica delas aconteceu em 1979 e extinguiu os dois partidos existentes para consagrar o retorno do pluripartidarismo no Brasil.
Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
Pois é, o sistema pluripartidário voltou após esse ato dos militares e foi consolidado de vez no nosso país com a Constituição Federal de 1988, mais especificamente com o seu artigo 17. Esse sistema, ele abrange diversas garantias constitucionais, dispostas já nos fundamentos da República, e tem como objetivo assegurar a multiplicidade de ideologias por meio da atuação partidária nos centros políticos de decisão. O propósito clássico dos partidos é simbolizar grupos populacionais e seus diversos interesses, tendo como método as disputas ideológicas e políticas dentro do meio institucional, a partir da proposição livre de debates.
Essa garantia de representação é bastante usada no Brasil, que com 33 siglas registradas no TSE, é um dos países com a maior quantidade de partidos políticos. Mas esse alto número é realmente necessário? É possível que tenham partidos demais no Brasil? Restringi-los é constitucional?
Sim, esses são alguns dos questionamentos mais feitos pelos brasileiros, e as respostas nem sempre são claras. Nas eleições da última década, não existem números compatíveis com essa variedade partidária. Quando analisada na perspectiva representativa, a quantidade de siglas supostamente indicaria maior identificação por parte do eleitorado. Cada cidadão deveria ter um grupo com quem concordasse, mas não é isso que comprovam os percentuais dos votos brancos e nulos. De acordo com o Instituto Datafolha, para 65% do eleitorado brasileiro, não existe um partido que gere identificação. E isso caracteriza a chamada crise de representatividade.
Embora a Constituição celebre a variedade de ideologias, e embora o pluralismo seja benéfico à democracia, alguns pensadores consideram o número de 33 siglas partidárias como um exagero que possa estar, na verdade, prejudicando o sistema eleitoral do país. Estudos eleitorais feitos em 2016 e 2019 apontam como o excesso de partidos políticos, os problemas de governabilidade gerados pela alta dispersão partidária no Congresso e o descrédito da população nas agremiações está relacionado à má aplicação do pluripartidarismo, que é visto hoje como multipartidarismo exacerbado.
Coalizões momentâneas sujeitas a desgaste, infidelidade partidária, destruição de siglas e a ausência de uma ideologia clara são fatores que identificam a falta de consistência político-filosófica da classe partidária.
Entende-se que a prevalência de interesses próprios dentro de um jogo, idealmente pautado pela representação, compromete as instituições como um todo, mas sobretudo os próprios partidos políticos.
Agremiações deveriam funcionar como indicações de um caminho programático ideológico para o eleitor. É o que o comportamento eleitoral de democracias mais estabilizadas indica. Nelas, os cidadãos geralmente adotam um partido e até filiam-se, estabelecendo um padrão no voto, que é justificado muito mais pela ideologia da sigla do que pela figura do candidato.
Um padrão razoável de identificação, espalhado nos diversos grupos da sociedade, é um sintoma de um modelo democrático produtivo, que estabelece claras conexões entre o ideário popular e as ferramentas democráticas. Seria a consolidação do princípio do artigo 1º, inciso 5º da nossa Constituição, o pluralismo político.
Esse cenário de o que deveria ser versus o que é, além de chamar a atenção pelas disparidades, levanta a questão das cláusulas de barreira. Será que o Brasil realmente precisa delas? Vale reforçar que o artigo 17 da Constituição apresenta apenas os impedimentos expressos em seus incisos, de modo que a Assembleia Constituinte de 1987 fez questão de não mencionar essas medidas. Depois, houveram duas tentativas de instalar cláusulas de desempenho no Brasil, mas elas foram determinadas como inconstitucionais por meio de ADI.
Ainda assim, uma nova tentativa foi recentemente aprovada com a PEC 33 de 2017, que se caracteriza como cláusula de barreira e ameaça a existência de diversos partidos nanicos. A aprovação dessa PEC vai, portanto, em confronto com as decisões das ADIs do STF, causando incerteza sobre a legalidade ou não dessas cláusulas de desempenho.
Mas, como já foi comentado, a função do pluripartidarismo é consolidar o princípio da pluralidade política. É nesse ponto que reside o centro da discussão. A liberdade irrestrita do pluripartidarismo necessariamente conduz ao pluralismo pregado pelos constituintes? Analisando as características do cenário atual, entende-se que não.
O sistema de criação e validação dos partidos mostrou ser aplicado de forma desequilibrada e desproporcional. Partidos são essenciais à democracia, mas é também essencial que o elemento ideológico esteja inserido em suas constituições, justificando sua própria existência e caráter representativo nacional. Visto que a escassez de ideias e a disputa por interesses privados não representa a soberania popular. Sendo assim, medidas que alterem as condições para a participação de agremiações no Congresso Nacional, visando frear a influência do multipartidarismo exacerbado, agem para resgatar o pluralismo representativo, sendo legítimas e necessárias.
E assim chegamos ao fim da nossa conversa. De forma breve, no programa de hoje tentamos avaliar os aspectos do pluripartidarismo, identificar possíveis restrições a esse sistema e ponderar se elas são legítimas. Esperamos que os conceitos tenham sido entendidos. Até a próxima!